sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 17 de março de 2015, às 15 horas e 27 minutos. Convido o nobre deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 56 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito adicional à lei orçamentária do Distrito Federal no valor de R$ 39.330.320. Esse, retificando aqui para o pessoal da taquigrafia, é a mensagem número 57. É que tinha duas com 57, tanto essa é 57, a seguinte é 56. De 2015, comunica veto parcial ao PL 242/2015. Proposta de emenda à lei orgânica, deputado Reginaldo Veras. Acrescenta parágrafo 18 e 19 ao artigo 150 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Projeto de lei complementar da deputada Luzia de Paula. Introduz alterações na lei complementar número 796. Projeto de lei, deputado Reginaldo Veras, dispõe sobre o direito à igualdade de condições para o aluno com necessidades educacionais especiais. Projeto de lei, deputada Garcia Omar, dispondo sobre a criação do programa Pro 50 anos. Projeto de lei, deputado Rafael Prudente, dispõe sobre a reserva de vaga de estacionamento para advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Projeto de lei, deputado Rafael Prudente, dispõe sobre a aplicação de penalidades às instituições que não procederem à baixa de grave sobre veículo automotor. Projeto de lei, deputado Rafael Prudente, estabelece benefício fiscal para imóveis. Projeto de lei, deputado Rafael Prudente, dispõe sobre a proibição do uso de procedimentos de radiografia. Projeto de lei, deputado Rafael Prudente, estabelece diretrizes sobre procedimento de revistas nas unidades de sistema penitenciário. Projeto de lei, Cristiano Araújo, institui o programa Primeira Infância. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, dispõe sobre a fiscalização dos abrigos de idosos. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, institui a política sobre mudanças climáticas. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, dispõe sobre a disponibilização de equipamentos adaptados para os atendimentos de obesos. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, dispõe sobre a realização de perícia anual em pontes e viadutos. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, dispõe sobre o ingresso do consumidor em sala de cinema. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, dispõe sobre o fornecimento de alimento para as pessoas portadoras de diabetes nos restaurantes comunitários do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, dispõe sobre a informação em embalagem plástica dos produtos. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, torna obrigatória a exibição de sessão de cinema para pessoas com deficiência visual. Projeto de lei Cristiano Araújo dispõe sobre a instalação de brinquedotecas. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, dispõe sobre a comercialização de parte de peças e acessórios automotivos. Projeto de lei, deputado Júlio César, inclui no calendário oficial de evento do Distrito Federal o calendário escolar da Secretaria de Estado da Educação. Projeto de lei, deputado Júlio César, estabelece a rotatividade de veículos. Projeto de lei, deputado Rodrigo Del Mastro, dispõe sobre a fixação de prazo máximo tolerável no atraso para a entrega de imóvel. Projeto de lei, deputado Rodrigo Del Mastro, cria no âmbito do Distrito Federal o cadastro de registro e identificação de drones. Projeto de lei, deputado Rodrigo Del Mastro, dispõe sobre a utilização de aplicativo para prestação de transporte individual. Projeto de decreto legislativo Cristiano Araújo, concede título de cidadão de Brasília ao doutor Jorge Otávio Galvão. Requerimento da deputada Liliane Roriz, requer a realização de sessão solene dia 20 2 de maio de 2015, para comemorar o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. Requerimento da deputada Liliane Roriz, requer a realização de sessão solene no dia 5 de maio de 2015, para comemorar o Dia do Líder Comunitário. Requerimento da deputada Luzia de Paula, requer a retirada de tramitação e consequente arquivamento do projeto de lei número 888 de 2012. Requerimento do deputado Luzia de Paula, requer a retomada de tramitação de proposição que especifica. Requerimento do deputado Liliane Roriz, requer a continuidade da tramitação das proposições que especifica. 4, requerimento do deputado Cristiano Araújo, que requer informações a órgãos do Distrito Federal. Requerimento, sou Israel Batista, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 232/2015 e número 148/2015. Requerimento, deputado Israel Batista, requer a tramitação conjunta do projeto de lei número 216/2015. Requerimento, deputada Sandra Fará, requer informação ao Conselho de Educação do Distrito Federal. Requerimento, deputado Rodrigo Delmas, requer a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, o encaminhamento de solicitação de informação. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a retomada de tramitação das proposições específicas. Uma moção, vários deputados, uma moção, deputada Sandra Farage, uma moção, deputado Reginaldo Veras, duas moções, deputado Júlio César, duas indicações, deputado Reginaldo Veras, 4 indicações, deputado Chico Leite, 3 indicações, deputado Rafael Prudente, 17 indicações, deputado Júlio César, 5 indicações, deputado Rafael Prudente, 137 indicações da deputada Sandra Farage, 59 indicações, deputado Cristiano Araújo.
A número regimental, para se dar início ao comunicado de líderes, conforme o nosso regimento, a previsão de 5 minutos para cada líder. Eu gostaria apenas de comunicar aos parlamentares que se encontram em plenário e os que estão em seus gabinetes, que foi acordado na reunião de lideranças, na presidência dessa casa, que hoje votaríamos projetos de iniciativa dos deputados. Então, nós temos aí na ordem do dia do item 103... ao item 115. Portanto, é necessário a presença do deputado. Nós temos no item 103 um projeto, são projetos em primeiro turno, moções e requerimentos. Nós temos votação, discussão e votação em primeiro turno de um projeto de lei de autoria do deputado Chico Vigilante. Portanto, é importante a sua presença e do seu bloco. Nós temos também discussão e votação de projeto em primeiro turno da deputada Celina Leão, do deputado Robério Negreiros, da deputada Sandra Farage. Nós temos também votação em turno único de requerimento do deputado Rodrigo Delmasso e outros requerimentos feitos pelo deputado Rodrigo Delmasso. Nós temos discussão e votação em turno único também de requerimento da deputada Celina Leão, do deputado Juarezão, e também do deputado doutor Michel. Portanto, conforme entendimento já feito nessa casa, os acordos é de que sempre que houver votação de projetos de deputados, moções e requerimentos, se faça com a presença do próprio parlamentar. Quando o parlamentar não está presente, portanto, a importância desse comunicado, que os deputados possam vir para que hoje a pauta é só de matéria de interesse dos senhores deputados. A partir desse momento, vamos dar início ao comunicado de líderes. Chamo em nome do bloco Força do Trabalho o deputado Raimundo Ribeiro. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os parlamentares presentes. Ocupo essa tribuna primeiro para agradecer a gentileza de Vossa Excelência me permitir usar o espaço dedicado ao comunicado de líderes. Afinal de contas, Vossa Excelência que é o líder do nosso bloco. E não poderia deixar de registrar os últimos fatos que aconteceram no Brasil e em Brasília. No último domingo, nós tivemos uma verdadeira aula de cidadania. Uma verdadeira aula de cidadania lecionada pelo povo de Brasília, pelo povo do Distrito Federal, que, por razões variadas, mas sempre com o mesmo foco, foram às ruas, mais precisamente, foram à esplanada dos ministérios. E, ao contrário do que foi noticiado por alguns veículos, com mais de 100 mil pessoas naquela esplanada. E eu digo isso muito à vontade, porque, como resido no Distrito Federal desde 1967, nunca perdi nenhuma manifestação. E nunca tinha visto tanta gente na esplanada dos ministérios, presidente, como tivemos a oportunidade de presenciar no último domingo. E é importante que a gente destaque algumas coisas. Se no Distrito Federal nós tínhamos aproximadamente 100 mil pessoas ocupando a esplanada dos ministérios, que é a sua casa, nós tivemos no Brasil inteiro mais de 2 milhões e 200 mil pessoas dizendo basta à corrupção, basta à impunidade, basta à hipocrisia. E aqui em Brasília, nós tivemos exemplos de civilidade. Tivemos uma manifestação em que nenhuma confusão se registrou. Tivemos uma manifestação onde apareciam as cores verde, amarelo, azul e branco, que são as cores da nossa bandeira, querido. E o povo, de uma forma ordeira, manifestou, exteriorizou aquilo que desejava. Mas é importante que a gente destaque também que, ao final da manifestação, nós presenciamos esse mesmo povo aplaudindo, inclusive, a Polícia Militar pelo belo trabalho que prestou, como é o seu dever, mas até mesmo o cumprimento do dever precisa ser reconhecido. Bem, aguardávamos que, após essa lição cívica ensinada, lecionada pela população do Distrito Federal e do Brasil, que nós tivéssemos uma resposta positiva, responsável, honesta, sincera. E o que tivemos a oportunidade de ver logo no próprio domingo foi uma cena patética, em que se designou 2 dos 39 ministros que estão aí ocupando cargos no governo federal, irem proferir algo que talvez fizesse a festa do Stanislau Ponte Preta quando escrevia o FBAPA, que é o Festival de Besteira que assola o país. Nós verificamos, presenciamos, melhor dizendo, o ministro Eduardo Cardoso, como sempre, com evasivas. Nada concreto, apenas dizendo que vão lutar para que a gente possa combater a corrupção, esquecendo que há um ano, na mesa da presidente Dilma, está lá a regulamentação. E ela não assina, talvez porque não tenha tido tempo. Agora, pior, é um outro ministro que apareceu para dizer o seguinte, que quem estava nas manifestações eram aqueles que não votaram na presidente Dilma. Meus amigos, esse homem acaba de confessar um crime publicamente. Ele deve ter violado as urnas, porque ele sabe quem votou na presidente Dilma e sabe quem não votou. Ele identificou essas pessoas. Mas não bastasse essa besteira, ele foi muito mais. E aí, eu acho que é bom. Estamos aqui torcendo para que a presidente Dilma consiga colocar interlocutores que saibam falar com a população. O recado, presidente Dilma, é muito claro. O recado é o seguinte: tire os corruptos que estão no seu governo, que estão acabando com o seu governo. É esse o recado simples. Que queremos reforma política? É evidente que queremos. Que é importante? É. Mas não adianta. Nenhuma ação será eficaz se a presidente Dilma não tiver a coragem de tirar os ladrões que roubaram a Petrobras. E aí, é muito grave quando ela depois vem a público também ontem, né, dizer que talvez tenha cometido algum erro. Não, presidente, a senhora cometeu vários. E um deles foi na escolha dos seus auxiliares, quando designam pessoas despreparadas para responder em nome do governo a uma manifestação do verdadeiro dono deste país, que é a população brasileira. A população brasileira disse claramente um basta à corrupção. Ela disse claramente um basta à impunidade. E não é possível que a presidente designe um ministro que fez às vezes de despachante dos advogados, dos prisioneiros do Petrolão, e um outro que eu não sei nem qual a credencial que tem, mas um ministrinho desses 39 que tem aí, para dizer essa bobagem sem tamanho de que quem foi à rua foram aqueles que não votaram na presidente Dilma. Mas ainda que fosse, meus amigos, esses são cidadãos brasileiros e que têm, sim, todo o direito e toda a legitimidade para dizer: eu não concordo com a corrupção, eu não concordo com o acobertamento. Mas o recado foi dado ao governo. Se a presidente Dilma não entendeu ou finge que não entende, é problema dela. Mas o Congresso Nacional precisa também entender. Entender que a população exige investigações. Eu fui novamente olhar boa parte dos autos, dos depoimentos que foram prestados na Operação Lava Jato. E a presidente Dilma foi citada 11 vezes, meus amigos. 11 vezes. Não é uma vez, não é outra. Ela foi citada 11 vezes. E aí é do interesse dela mostrar que ela não sabia de nada disso, apesar de ter sido presidente do Conselho de Administração na época que os fatos estavam acontecendo. Deve ser do interesse dela também mostrar que ela não tem nada a ver com isso, mesmo sendo presidente da República. E todos nós estamos aqui torcendo, porque uma crise econômica já está chegando no país, nós estamos torcendo para que ela consiga resgatar a credibilidade necessária. Mas não será com atitudes como essa, designando pessoas despreparadas para falar em nome do governo, que ela vai conseguir solucionar. Esperamos que ela puna, repreenda, chame a atenção de um ex-presidente da República que disse que ia botar um exército clandestino composto de mercenários nas ruas para combater os manifestantes. O que se espera é respeito, e é isso que a população quer. Então, eu não poderia deixar passar essa sessão, presidente, sem enaltecer o povo de Brasília, que deu uma aula de cidadania, que mostrou o que não quer. Ele não quer corrupção, ele não quer impunidade e ele não quer que as investigações sejam interrompidas. Não poderia deixar também aqui, e aí não vai levar nem 30 segundos, viu, presidente, de registrar que nós tivemos a oportunidade de ler na Vejinha, que é uma revista semanal, né, uma entrevista do ex-governador Agnello Queiroz. É o primeiro ex-governador que responsabiliza pelas bobagens feitas o seu sucessor. Antigamente se responsabilizava o antecessor. O governador Agnello responsabiliza o seu sucessor. E eu acho que as ações de improbidade que estão sendo intentadas contra a administração do ex-governador Agnello falam por si. Não é necessário que a gente fique aqui de novo enumerando todas as bobagens e todo o descalabro financeiro que ele e seu governo promoveu aqui no Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra o líder Rodrigo Delmasso, pelo bloco Amor por Brasília. Gostaria de convidar a nobre deputada Sandra Farage para fazer uso da palavra como vice-líder em substituição ao líder professor Israel.
Boa tarde a todos. Senhoras, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, imprensa, servidores, infelizmente, no último sábado, mais um policial militar acabou sendo sacrificado em nome da violência que se prolifera por Brasília e pelo Brasil. Uma família foi destruída em nome da violência, das leis ineficientes de combate à criminalidade, da impunidade e da falta de diálogo. Isso nós, parlamentares, não podemos deixar que aconteça novamente. Como amplamente foi divulgado pela imprensa no último sábado, o sargento Reinaldo Francisco Vieira saiu para trabalhar, para ganhar o sustento da sua família e não voltou mais para casa. É muito triste, é uma história lamentável. E pior, o sargento Reinaldo Francisco foi vítima de um assassino reincidente. É um absurdo essa história. O assassino, ele já havia tirado a vida de 3 outras pessoas, ou seja, ele já havia destruído, deputado Reginaldo, 3 outras famílias. O criminoso, ele estava sob liberdade provisória. Havia em sua vida 3 assassinatos cometidos entre 94, 99 e 2006. Ele ameaçou a esposa dele por diversas vezes, segundo relatos. E no sábado passado, mais uma vez, agredindo a esposa, esse criminoso recebeu o policial a tiros. Resultado, a mulher foi baleada no braço e o sargento Reinaldo morreu. É um caso, meus amigos, de agressão à mulher, de agressão à sociedade brasiliense, de agressão às leis desse país e, principalmente, de agressão ao Estado, na ocasião representado pelo policial militar. Nossa polícia, ela não pode ficar acuada, viu, doutor Michel? À mercê de bandidos impunes, criminosos assassinos, julgados e condenados. Então, eu pergunto, onde nós estamos errando? Nossas leis, será que elas estão muito brandas, ineficientes? Nosso sistema prisional, será que está falido? Ou a criminalidade é resultado cada vez mais da impunidade em todos os cantos desse país? Eu respondo que seria um pouco de tudo isso. Infelizmente, numa sociedade à beira do colapso, muitas vezes não se paga pelo mal que se faz. Trata-se da falência social, resultado da falta de valores éticos, valores humanitários, valores sociais, fundamentais para o convívio entre homens e mulheres nesse país. E por que não dizer falta de Deus? Está faltando amor de Deus e justiça no coração das pessoas. É deplorável ver o nível em que chegamos. Falta humanidade. Falta acreditar no Estado e em suas leis. Falta a gente criar mecanismos de combate à corrupção e impunidade. Quanto ao sargento Reinaldo e sua família, ninguém pode fazer mais nada. Além de matar um pai de família, esse assassino tirou duas crianças pequenas do convívio paterno, destruiu uma família. A nós só resta orar bastante para que esses pequeninos sigam sua vida em paz, mesmo sem a presença do pai. No entanto, eu quero assumir a tutela dessa família quanto ao acompanhamento e fiscalização do que cabe ao Estado. Eu mesma vou acompanhar junto à Polícia Militar todo o processo para que a família do sargento Reinaldo receba todas as indenizações e direitos que o GDF lhe deve. Infelizmente, o sargento Reinaldo morreu como herói no exercício do seu dever. Mas não podemos deixar morrer sua história. Nossa polícia não pode ficar assim, nas mãos de bandidos. Sou a favor das penalidades mais fortes, de um sistema prisional eficiente, que coloque criminosos trabalhando para o Estado, para a sociedade. Não dá para a gente soltar no convívio social bandidos reincidentes. Sou a favor de transformar em crime hediondo todos aqueles atentados cometidos contra policiais. Temos de fortalecer a ação policial. Assim, tenho certeza que nós diminuiremos a criminalidade desse país. Quero dizer aqui que vou encaminhar nos próximos dias uma indicação ao comando da Polícia Militar do Distrito Federal, pedindo para que o comandante crie uma galeria de heróis da Polícia Militar do Distrito Federal. Uma honraria para todos aqueles militares que morreram no exercício do seu dever profissional. A galeria também servirá para mantermos a história desses heróis viva, para que não esqueçamos que a sociedade tem que lutar para defender aqueles que todos os dias trabalham defendendo a sociedade. Era o que eu tinha a dizer no momento. Presidente, muito obrigada.
É pela liderança do Bloco Democrático Trabalhista Progressista, o deputado Elton Luiz.
Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde aos servidores, amigos, companheiros do DETRAN, que hoje nos honram com a presença de vocês. Quero aqui parabenizar a deputada Sandra. Parabéns, viu, deputada, pela sua manifestação em defesa, em solidariedade à Polícia Militar. Eu acho que é necessário que essa Câmara tire daqui realmente uma moção, algo que possa aí nos representar junto às famílias. Eu, infelizmente, presenciei a morte de um colega num confronto nas ruas e sei o tanto que isso é duro. Sei o que isso nos marca para o resto da vida. Então, sei o tamanho, imagino o tamanho da dor dessa família. O Estado se tornou menor. O crime se tornou maior e aí a gente percebe o estado de vulnerabilidade que nós estamos. Aproveitamos para também exemplificar a questão do DETRAN. Alguns dias atrás, um servidor, um auditor do DETRAN, foi agredido, atacado enquanto fazia sua função. E hoje, essa é uma categoria que não tem direito a quase nada. Não tem direito à proteção, estão vulneráveis. Imagina, se a Polícia Militar, mesmo portando armas de fogo, mesmo estando preparado para o confronto do dia a dia, acontece o que aconteceu, imagine com esses heróis e essas heroínas do DETRAN, que não tem nada, apenas a cara e a coragem. Porque quem aborda um carro no trânsito não sabe quem está lá dentro. Pode estar um cidadão de bem, e a maioria das vezes, graças a Deus, porque nós somos um país de pessoas de bem, 70% dessas pessoas são de bem. E os outros 30%? De drogados, de traficantes, de bêbados, de pessoas desequilibradas. E aí eu quero pedir para que o governo do Distrito Federal olhe com muita atenção, olhe com atenção a Polícia Militar, a Polícia Civil e olhe com atenção o DETRAN, que hoje é uma categoria que enfrenta o crime com alto grau de risco, porém desprotegida. Isso tem que ficar bem claro. É uma categoria que não tem proteção alguma, e nem do Estado. E ai desse servidor se tiver que agredir alguém que tente o matar. Ainda responde por tortura. Então, a gente sabe o que isso significa. Então, quero pedir para que essa casa também, da mesma forma, pedir para o nosso líder do governo, deputado Júlio, que tem demonstrado uma habilidade enorme na condução das demandas dos deputados, gostaria, o nosso bloco hoje pede a Vossa Excelência, líder, para que leve ao governo a situação dos companheiros e das companheiras do DETRAN. Não podem mais correr risco até que uma vida seja ceifada e aí vamos tomar 1 milhão de providências. 1 milhão de providências. Agora, enquanto isso não acontecer, nada faz. Primeiro deixa morrer para depois fazer alguma coisa. Então nós temos que pedir a Deus. Graças a Deus, o anjo da guarda dessa categoria é Jesus Cristo. Tem que ser um anjo, tem que ser um santo graduado, porque outros não dariam conta. Então é importante que haja essa sensibilidade. Queria dar uma parte para o nosso delegado, que o doutor Michel conhece bem essa situação.
Deputado Hélito, não poderia ter um discurso mais eloquente e mais presente neste momento do que este de Vossa Excelência. Porque o senhor é um homem da segurança pública que vem dado. Eu fui da segurança pública por 30 anos e sei da necessidade que esses trabalhadores do DETRAN têm hoje de ter uma segurança, não só para eles, mas para a família deles também, uma segurança pessoal. Porque o bandido ele tem a segurança, porque a lei que fala do porte de arma, que fala do desarmamento, ela privilegia o bandido em detrimento ao cidadão de bem. E você imagina o servidor que trabalha com polícia, porque queiramos ou não, o DETRAN trabalha fazendo policiamento. Sim. E no momento que ele está no policiamento, ele está colocando a sua própria vida em risco. E no momento que ele está no descanso, quando ele fez o policiamento, ele está colocando a sua vida e da sua família em risco. Então veja o quanto esses servidores que trabalham em prol da sociedade colocam suas vidas em risco. Então estou aqui para me ombrear com Vossa Excelência, para que nós possamos juntos fazer uma lei nessa casa, fazer algo que possa ser feito, consultarmos o grande jurista que temos aqui dentro, que é o nosso Procurador de Justiça e deputado Chico Leite, para que nos ajude nesta luta incansável que é dar segurança para o povo e fazer com que aqueles que prestam segurança tenham segurança. Porque hoje o que nós vemos é o seguinte, senhor líder do meu bloco, são homens e mulheres trabalhando na rua diuturnamente, fazendo policiamento de trânsito para trazer uma melhor segurança, colocando suas próprias vidas em risco e não sendo muitas vezes reconhecido, não só pela sociedade, mas pelo ente público que é o governo. Então, nesse momento, eu acho que o Estado tem que, no mínimo, abrir para eles poderem usar a taser, que o senhor ontem falou na Assembleia, o próprio Cristiano falou, para que isso dê não só a segurança, mas que dê um pouco mais de estímulo a esses jovens e essas jovens que estão fazendo policiamento para que nós tenhamos uma segurança melhor, possam fazer a sua segurança, pelo menos em serviço. Olha para você ver o absurdo que nós estamos pedindo, para que eles possam usar um equipamento não letal, pelo menos em serviço, para poder ter a sua própria segurança e dar segurança para o povo, para a sociedade. Era isso que eu queria e quero me embriar ao seu discurso e dizer, o senhor está de parabéns, que o senhor só traz temas aqui que realmente são relevantes para a sociedade. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, doutor Michel. A gente agradece o senhor ter nos emprestado a sua experiência. Michel, delegado de polícia, colega nosso de muitos anos e conhece bem como funciona a rua. Tudo que você disse é perfeito, Michel, mas eu quero me apegar a uma frase que você disse. Como é quem não tem segurança consegue dar segurança? Qual é a segurança que esses servidores têm para dar segurança para a sociedade? Nenhuma. E eles estão investidos no poder do Estado. Não é personalista. E o Estado está intimidado. O Estado está com medo. Porque esse é um país onde nós, e eu como policial disse isso a vida inteira, presidente, eu quero ter o tratamento que um bandido tem nesse país. Eu não quero ser tratado igual policial. Não quero ser tratado como cidadão de bem. Eu quero ser tratado igual bandido. Ser tratado como bandido é que é bom. Bandido tem direito. Bandido tem direito. E aí de nós, se olhar feio, tortura psicológica. O Michel respondeu 5, eu menos que ele, 2, né? Já era campeão disso. Mas não me arrependo, tenho certeza que ele não se arrepende. Porque fizemos isso em prol da sociedade. Então queremos pedir para o governo do Distrito Federal, que vem demonstrando sensibilidade nas suas causas, que nos ajude a defender quem hoje defende com honra e coragem à sociedade, que são os servidores da segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Especial Detran, que se encontra totalmente protegido. Muito obrigado e parabéns aos nossos heróis, às nossas heroínas. Muito obrigado.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem do nobre deputado Wagner de Rolho.
Senhor presidente, creio que deve ter sido lido no início dos nossos trabalhos desta tarde a mensagem 57/2015, que é uma suplementação orçamentária. Eu quero me dirigir a Vossa Excelência, até por ser nosso presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, onde a matéria é tratada no seu mérito, e também pedir atenção do líder de governo, deputado Júlio César. A importância dessa suplementação, deputado, ela destina-se em torno de 39 milhões à suplementação, mas 30 milhões destina-se ao Hospital da Criança. Eu tive já dois contatos com a Ilda, que é a presidente da Abrace, responsável pelo convênio do governo do Distrito Federal com a Abrace. Este hospital que veio, ele veio em container, é um hospital americano que vai ser implantado, é uma complementação, eles precisam da liberação desse recurso para que a empresa faça a montagem do hospital. Então, ela pediu que eu pudesse transmitir aos colegas assim, a importância dessa suplementação do ponto de vista de celeridade, né? Nós, infelizmente, já está bastante prolongado, né, esses containers. Inclusive, parte desses containers estão nas dependências do Exército e o Exército tem pedido a retirada desses containers. Portanto, tão logo possamos conseguir essa votação, isso poderá ajudar enormemente a Abrace, a Sociedade Brasília e o fortalecimento, sobretudo, do Hospital da Criança. Este é um convênio que todos nós, moradores de Brasília, temos o maior carinho pela relevância que é no atendimento da saúde das nossas crianças. Faço esse apelo à Vossa Excelência na qualidade de presidente nesse momento, sobretudo na qualidade de presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, juntamente com o nosso líder, Júlio César. Muito obrigado.
Eu esclareço a Vossa Excelência, deputado Wagner de Rolho, que na reunião dos líderes foi discutida a votação. Trata-se da emenda da mensagem 57, que prevê um crédito de 30 milhões para o Hospital da Criança e 9 milhões para os abrigos. Esse crédito foi transformado no projeto de lei 259, que foi lido hoje pelo deputado Chico Vigilante aqui secretariando a mesa. Eu aproveito a oportunidade da questão de ordem de Vossa Excelência para convocar uma reunião da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças amanhã às 10 horas e 30 minutos para discutirmos. Esclareça a Vossa Excelência ainda dentro da sua questão de ordem que foi solicitado pela liderança do PMDB e do PT, também um relatório analítico do cronograma de execução dessa obra, como também foi solicitado junto aos abrigos um relatório de quem está devendo e desde quando está devendo, para complementar as informações à mensagem 57 encaminhada pelo Executivo. Então, amanhã, às 10h30, nós faremos uma reunião da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, exatamente para dar celeridade à votação desse projeto que nós sabemos que é importante, que é essa ampliação do Hospital da Criança, principalmente ampliando a quantidade de leito e uma série de outros serviços que vai ser atendido através da execução dessa obra. Portanto, é esses os esclarecimentos que eu gostaria de prestar a Vossa Excelência em sua questão de ordem. Pois não, deputado.
Deputado Agaciel, só acrescentando, este hospital é responsabilidade da empresa fornecedora do equipamento. Ele é um hospital desmontado que já está aqui, bastará apenas a montagem do hospital. Então, essa, eu não sei exatamente como é esse calendário, o calendário da obra, é basicamente uma montagem de um hospital que está pronto.
Não, apenas foi solicitado informações mais analíticas a respeito, porque geralmente as mensagens vêm de maneira muito resumida, portanto não contém informação, a não ser a exemplo do deputado Chico Vigilante, que acompanhava, para e passo, esse projeto, teve a oportunidade, como líder do PT, de prestar os esclarecimentos lá na reunião de líderes. Portanto, nos esforçaremos para votarmos amanhã na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Eu acho que a Sandra Farage também deve convocar a CCJ, ou, se for o caso, fazer em plenário, para que a gente possa trazer essa matéria para ser votada amanhã, dado a relevância que ela tem.
Questão de ordem, presidente?
Questão de ordem do...
E só para colaborar, né, presidente, e também ao deputado Vazinho de Rouri, que até o final da tarde, né, foi combinado junto com os líderes, né, o deputado Chico Vigilante, deputado Wellington, deputado Rodrigo Delmas, que até as 18 horas eu estarei entregando esse relatório justamente para que os senhores possam analisar e no dia de amanhã, sem dúvida alguma, poder votar esses créditos, que sem dúvida alguma vai ajudar, né, o Hospital da Criança, como também a Casa Abril.
É só para fazer uma correção, como se trata apenas de operação de crédito, a comissão de mérito direta é só a COF, portanto, não passa pela CCJ. Dando continuidade ao comunicado de líderes, chamo o deputado Chico Vigilante pela liderança do PT.
Presidente,
questão de ordem do nobre deputado Chico Leite.
Era para ter, na verdade, falado antes, presidente, eu quero pedir licença a Vossa Excelência e ao deputado Chico Vigilante. Na realidade, por dois motivos. O primeiro é elogiar a atitude do Colégio de Líderes e a atitude do líder, deputado Júlio César, de enfrentar todos os problemas específicos. Todos nós estamos unidos em torno, presidente HCL, do mérito da causa. É fundamental votar esse crédito. Agora, antes, é preciso que nós tenhamos todos os dados. Então, eu quero elogiar essa presteza e a nossa bancada, na pessoa do líder Chico Vigilante, vai estar sempre muito atento. Essa é a forma da nossa bancada ajudar a cidade, ajudando o governo. O segundo item, presidente, é irmanar-me a causa colocada pelo deputado Wellington e pelo deputado Michel. Quero dizer que essa é uma hipótese que nós vamos passar a estudar sob a ótica jurídica. No mérito, não há dúvida que concordamos. Vamos fazer um estudo sob a ótica jurídica para ver como viabilizamos. Certo? Esse eu faço, esse compromisso como membro da CCJ, eu faço. Correto, presidente? Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência, como sempre, pronunciamento oportuno e esclarecedor, deputado Chico Leite. Portanto, com a palavra, o novo deputado Chico Vigilante, pela liderança do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu creio que todos nós acompanhamos as chamadas manifestações do dia 15. Eu mesmo estava no interior do Maranhão, numa cidadezinha chamada Olho d'Água das Cunhãs. Eu fui lá no aniversário de uma tia minha que completou 90 anos e pude acompanhar pela televisão. Dista 400 quilômetros. Uma cidade de 20 mil habitantes. Que domingo tudo transcorreu na maior normalidade. E eu pude constatar por que as cidades de porte médio, até de grande porte, do Brasil, se comportaram longe disso que aconteceu dia 15. É porque ali, deputado Chico Leite, realmente mudou a vida do povo brasileiro em 12 anos de governo do PT. A gente precisa ver o tanto de caminhonete, Hilux e outras, transitando naquelas ruas de lá, de gente de lá, moradores de lá. Pessoas que antigamente não tinham direito nem num carro popular, nem numa carroça, e hoje tem carro popular. Casa. Todo mundo se alimenta bem, estão com os filhos na faculdade. Essa é a transformação que aconteceu no Brasil. E o que é que nós vimos no domingo? E aí eu acho que é uma situação que todos nós temos que estar atenados para o que está acontecendo. Na verdade, foi um festival de ódio. Da criminalização da política. onde político é tratado como que fosse o Satanás. É tratado como que todos fossem ladrões. Teve gente que, mesmo tendo financiado, que não venham me dizer que aquilo ali aconteceu espontaneamente. Como espontâneo? Se uma das maiores redes de televisão desse país incentivava o tempo todo, cortou a programação para ficar dizendo para o povo ir para a manifestação. Isso é espontaneidade? Quem disse que era espontâneo? Quantos milhões foram gastos? E o ódio estampado nas manifestações contra a criminalização de um partido que é legal, que é o Partido dos Trabalhadores. Onde já se viu manifestação mandar uma senhora que é avó e que é a presidenta de todo esse país, com os palavrões que a presidenta Dilma foi tratada. Escrever camisetas, deputado Wellington, mandando a presidenta tomar sei lá onde. Isso é político? Está correto? Não. Pegar uma deficiência do presidente Lula, que só tem quatro dedos na mão, tipo esse direitista caiado que de repente vira santo, as pessoas não se lembram mais que ele foi fundador da UDR, que era para arrecadar boi, para matar trabalhador rural. E a Tereza Cluvinel escreve muito bem no blog dela de que é exatamente a intolerância, que é exatamente a discriminação do que foi praticado. O Datafolha, que é um instituto insuspeito, goste ou não, mas o que, que ele diz? 200 mil pessoas em São Paulo. A Globo diz que é 1 milhão. Quem interessava dizer que é 1 milhão. A polícia de São Paulo, que é uma polícia partidária do governo do PSDB, diz que era 1 milhão. Mas o Datafolha, que ninguém contesta, diz que tinha 200 mil. E o Datafolha disse que 80% desses 200 mil é gente que votou contra Dilma. E que não aceita ter perdido as eleições, não aceita a democracia. Porque democracia você tem a eleição, você perde ou ganha. Se perdeu, você se comporta e vai disputar a próxima eleição. Vi dizer que corrupção nasceu nesse governo é uma inverdade. Esse governo tem combatido corrupção como nunca, como dizia o presidente Lula, nunca na história desse país combateu tanta corrupção. Com a Polícia Federal realmente independente. Com o Ministério Público que não tem mais engavetador da República. Ou a gente não se lembra do engavetador da República que era... Vossa Excelência, que era o Brindeiro. E o Gilmar Mendes, que era consultor da República na época do Fernando Henrique. Ninguém se lembra disso. Tanto o Supremo hoje tem independência. Agora, o que eu particularmente não quero, que antigamente nesse país se punia preto, pobre e prostituta. Acrescentaram mais um P. Hoje pune preto, pobre, prostituta e petista. É isso que eu não quero para o Brasil. Não quero isso para o Brasil. Quero que todos que praticam mal feito, ou seja, ladruagem, sejam punidos. Agora, essa questão da Petrobras. Quem foi que escancarou as portas da Petrobras para malandragem? O governo Fernando Henrique. Quando tirou a Petrobras de dentro da lei 8666. Quando autorizou, através de decreto, que fossem feitos os contratos, todos, não importa o volume, por carta convite. E aí criou a possibilidade do cartel das empreiteiras. Portanto, essa é a realidade desse país. E é isso que nós estamos combatendo e vamos mudar. Agora se muda radicalizando na democracia. Não se muda xingando as autoridades. Não se muda mandando uma senhora avó. Só por ser avó já mereceria todo o respeito dos netos. Mas ela, além de avó, é presidenta do Brasil. Goste ou não os tucanos, ela foi eleita pela maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro que elegeu. E não venha me dizer que foi só o Nordeste. Porque ela ganhou de ponta a ponta em Minas Gerais, terra do Aécio. Ganhou no Rio de Janeiro. Portanto, cabe os tucanos, que têm um defeito muito grande, que é de voar abaixo e fazer muita sujeira, se contentar com o resultado das urnas. 2018 tem eleição de novo. Agora precisa efetivamente ser feita a reforma política no Brasil. Precisa acabar com o financiamento privado de campanha. Porque do mesmo dinheiro, sair da mesma fonte, para o PT é crime, para o PSDB é contribuição legal. Sendo o mesmo dinheiro, o mesmo operador, saiu da mesma fonte. Aonde está a seriedade nisso? Portanto, eu quero realmente um país justo, quero um país democrático, mas quero, acima de tudo, um país sério. E me preocupa ver 25% dos manifestantes pedindo a volta da ditadura militar. No tempo da ditadura, nós enfrentamos a ditadura, nós íamos para a rua para ser presos por liberdade. Esses canalhas que hoje pedem a volta da ditadura militar, na verdade, enriqueceram ilicitamente durante o período da ditadura. Para eles foi bom, para nós uma desgraça, para o povo. Portanto, ditadura nunca mais, tortura nunca mais, desrespeito nunca mais. Obrigado, senhor presidente.
Encerrado o comunicado de parlamentares, damos início ao comunicado de líderes, damos início ao comunicado de parlamentares. Chamo o nobre deputado Dr. Michel para fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Deputado, senhor presidente Agaciel Maia, que preside essa sessão, deputado Júlio, que é o nosso líder, meus pares que aqui estão, a galeria que também está aí, as pessoas que estão aqui. Eu não poderia deixar hoje de vir falar sobre esse assunto do policial militar que teve sua vida ceifada em serviço. Eu venho falando, senhor presidente, há quanto tempo nessa casa da insegurança que a sociedade hoje vive. E agora ela passou o limite quando se mata um policial em serviço. Nós temos lá o sargento Reginaldo Francisco Vieira, que foi tombado por um vagabundo, por um marginal, que foi para o inferno. Eu tenho certeza absoluta que é o lugar que ele deveria estar há muito tempo. Mas quando eu digo aqui que bandido bom é bandido preso sem regalia, quando eu digo aqui que bandido bom é lá nos infernos, as pessoas aqui muitas vezes ficam horrorizadas. Mas eu acredito que nós dessa casa temos que dar uma demonstração de pelo menos mandarmos uma moção que eu fiz aqui para a família, dizendo do pesar que nós temos pela morte deste sargento. Um homem probo, um homem trabalhador, um homem sério, um homem querido pelas fileiras da Polícia Militar, bem como das corrimãs, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Detran, todo mundo adorava esse sargento, porque era um homem que fazia a diferença na segurança pública do Distrito Federal. Ao atender uma ocorrência, teve sua vida ceifada. Por isso que digo aqui, vagabundo não tem nada a perder, mas o policial sempre tem. O policial saiu para trabalhar sem saber se voltava e não voltou. Deixou 2 filhos, deixou a esposa e ninguém teve a capacidade de falar a respeito desse assunto. Quando morre um vagabundo correndo da polícia, todo mundo fica dizendo que é coitadinho, todo mundo fica recriminando a polícia porque disse para ele morrer com dignidade. Pense comigo, o policial não falou mais do que era a obrigação dele. Morra com dignidade, infeliz. Mas esse policial que morreu, não teve ninguém nem para dizer para ele, vá com Deus, vá com dignidade, todo mundo se escondeu. A própria imprensa não falou nada, só deu na imprensa, morre policial em serviço. Ninguém falou quem era o policial, quantos filhos ele tinha, o que ele deixou para trás, qual a esperança da família dele, em torno dele. Ninguém quer saber disso. Policial morrer é natural.
Agora, o errado é morrer bandido, é morrer vagabundo. Nós temos que mudar essa mentalidade. E aí eu quero conclamar aos meus pares que assinem esse manifesto, que assinem essa moção de pesar. Não é nada, mas pelo menos a família saiba que a Câmara Legislativa está enlutada pela morte desse policial. Quem morreu não foi um bandido, não. Quem morreu foi um homem, foi um trabalhador, é um homem que estava dando a sua vida para salvar dos outros, que nem lembrado será daqui a um ano. Esses peba que bateram o carro, que 5 morreram, te garanto, passa ano e entra ano, ainda vão lembrar que um dia um policial, ou quem quer que o seja, falou para ele morrer com dignidade. Eu ainda fiquei com raiva, foi do polícia, porque se sou eu vá para o inferno, morra com o diabo e não com dignidade. Porque o polícia que morreu, ninguém fala, ninguém vai atrás, ninguém está preocupado. Ah, ele é pago para morrer. Ele não é pago para morrer, não, deputado Israel. Ele é pago para nos dar segurança. Ele é pago para fazer a segurança. E nós temos que acabar com isso. Negócio de policial sair e saber que não volta. Policial tem que começar a matar. Tem que começar a matar. Que é para nego aprender como é que faz as coisas. Porque enquanto estiver morrendo, está tudo bem. Agora eu vou dizer para vocês, vagabundo bom é vagabundo preso sem regalia. Eu já disse e vou cobrar dos deputados da bancada federal que façam uma lei aonde nós tenhamos as penas mais rígidas, um processo mais sério e cadeia em massa. Podem ficar horripilados, mas hoje nós estamos passando por uma situação como se fosse na saúde. Quando o caboclo está com apendicite, deputado Veras, não adianta fazer profilaxia. Me desculpe o senhor, me desculpe o deputado Israel, que são professores, mas a profilaxia hoje não adianta. Nós temos que fazer a profilaxia para os que não entraram na criminalidade, porque os que entrou só tem um caminho: encarceramento em massa. Não tem outro jeito. Eles não respeitam mais polícia, não respeitam mais pai, não respeitam mais mãe, não respeitam mais ninguém. Eles são donos de si mesmo. Eles estão fazendo, assim como o senhor, se não me engano, é historiador, e o deputado Zé também é, querem um país anárquico, sem Deus, sem autoridade, sem nada que eles mandam. Mas conosco não vai acontecer isso, não. Antes que eles tomem conta, nós vamos conseguir passar uma lei aonde haja um encarceramento em massa. Em massa. Aí me perguntam, e aquele camarada que morreu na Indonésia? Passou da hora. Quem não dá conta de cumprir a pena não comete o crime. Cometeu o crime, tem que ir para a pena capital da morte. Uma pena que no Brasil ainda não tem. E eu talvez não... E vou ensinar para ele que ele tem que fazer concurso para carrasco. Não é para a polícia, não, porque a polícia não nasceu para matar. Mas o carrasco, sim. O carrasco é que tem essa atribuição. Então, hoje eu estou aqui indignado com a morte desse policial. Isso não é um país que a gente tem que louvar, não. Eu aqui agora vou plagiar. E mesmo que o decoro lá com o Ricardo me pegue. Esse é um país que vai para frente, andando para trás, igual o Didi fez na época da ditadura, e junto com o Mussum, e queriam botar eles na cadeia. Porque um país que vai para frente não pode deixar os seus homens públicos, a sua polícia está morrendo na mão de vagabundo. E quando acontece o inverso, o polícia é massacrado, o polícia é injuriado, o polícia é colocado para fora das fileiras. E nós aqui nessa casa temos a obrigação de fazermos um levante nesta cidade, porque tudo começa por aqui. Até a caminhada. A começou por aqui. E São Paulo copiou e botou 1 milhão de gente lá, mas começou aqui. E nós temos que fazer uma caminhada aqui também, para que nós tenhamos leis varridas. Que vagabundo vá para a cadeia. Não é justo um pai de família continuar morrendo nas mãos de malfeitores. O indivíduo, deputado Hélio, tinha 3 homicídios, 2 consumados e 1 tentado. Um cara desse é digno de estar no meio da sociedade? Ele tinha que estar dentro do saco preto para lá há muito tempo, mas há muito tempo. Não era para estar aqui, não. Agora, um pai de família vai lá para tentar socorrer uma mulher, leva um tiro e morre. Que país é esse? Me desculpe, deputado Delmasso, me desculpe a todos que estão aqui, que são a favor da vida, e eu também o sou, mas eu não posso me calar diante de ver um profissional de polícia tombar em serviço na mão de marginal que deveria estar preso ou aonde ele se encontra hoje. Esse policial, sim, tinha o que perder. E ainda acho pouco o que fizeram, mandar ele para primeiro tenente. Um cara desse tinha que ir a coronel. É pouco demais, de segundo ou terceiro sargento para primeiro. Tem que ir a coronel, porque ele levou a vida dele, foi ceifada em serviço, servindo para a sociedade. Vou dizer para você uma coisa, deputado Hélio. Morro e não vejo tudo. Eu estou vendo que aquilo que eu profetizei, olha que eu não sou profeta, em 1996, quando ainda era um médio estudante de direito,
Chegará um tempo que os presos estarão soltos e o cidadão de bem preso. E hoje está acontecendo isso. E quando não preso, morto, que é o pior ainda. Porque nós presos em nossas casas, ainda temos uma solução a tomarmos, que é ficarmos com nossos familiares. E quando estamos mortos. E eu não tenho medo, não. Não adianta ficar me ameaçando depois pro diabo de zap, zap, não, porque zap, zap é coisa do demônio. Zap, zap é coisa do diabo. Então, não tenho medo, não adianta. Tá? Não tem medo. Porque bala trocada não dá e quem vem matar pode morrer. Muito obrigado, senhor presidente.
Queria fazer só uma parte, o deputado Michel.
É, Vossa Excelência pode fazer por questão de ordem, já que nós estamos no comunicado de parlamentar. Pois não, deputado Roberto Negri.
Gostaria de parabenizar o deputado doutor Michel. Eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, eu faria um pronunciamento sobre o caso, mas eu acho que o doutor Michel já teve uma proficiência perfeita em relação ao caso. Gostaria de parabenizá-lo e convidar o doutor Michel como membro efetivo para participar da próxima comissão, da reunião da comissão na semana que vem, para poder nos ajudar em relação a debater esses temas. E, no caso, eu passaria a presidência ao deputado doutor Michel para que ele tenha a experiência que ele tem, a proficiência em cuidar e poder resolver todos esses temas envolvidos na segurança pública.
Eu agradeço a participação de Vossa Excelência. Nós estamos dentro do comunicado de parlamentares. Gostaria de esclarecer ao plenário que foi acordado na reunião de líderes hoje a votação de alguns itens, a partir do item 103 ao item 115, que inclui aí moção e requerimento e alguns projetos de lei de deputados a serem votados no primeiro turno, tá certo? Depois da encerrado o comunicado de parlamentar, se tivermos o quórum de 13 deputados, nós faremos a votação desses itens, que é importante para a gente.
Gente, pois não, me deputado. Permita dar uma sugestão à mesa. Nós temos vários vetos que são matérias de orçamento do ano passado, matérias já vencidas, mas nós precisamos cumprir a formalidade. Eu vou apenas deixar, não sei se hoje é o melhor dia, uma sugestão que se faça um pacote só dessas proposituras que já são vencidas e votemos, porque aí há uma redução significativa de vetos de matérias que já perderam seu significado. No entanto, existe a formalidade que precisa ser cumprida.
É inteligente a sugestão de Vossa Excelência. Sugestão. Eu gostaria de incluir, amanhã na votação, amanhã nós vamos tentar votar esse projeto de lei 259, que é esse crédito para o Hospital da Criança, e acordaríamos com o líder, com os líderes, tem o deputado Chico Vigilante e os demais líderes aqui presentes, onde nós poderíamos incluir a votação de alguns vetos. Questão de ordem, deputado Rafael Prudente.
Senhor presidente, eu queria fazer um pedido aqui. Nós protocolei uma moção, porque amanhã nós teremos aqui uma sessão solene referente ao Dia do Artesão. Então, apresentei hoje uma moção e queria que o senhor fizesse a leitura e colocasse na ordem do dia de hoje para votar.
Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Solicito assessoria de plenário que possa numerar, se for o caso, e passar a moção aqui para o deputado Júlio, que está secretariando os trabalhos, para que possa ser lida. E, em seguida, eu incluo na votação como item 116 do que está acordado pelos líderes para a votação, deputado Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente.
São de ordem, solicito... Pois não. Eu solicito a Vossa Excelência a leitura do expediente sobre a mesa. Trata-se da moção do deputado Rafael.
Só aproveitando, senhor presidente, a questão de ordem.
Pois não.
Eu também tenho duas moções que eu gostaria de fazer, se o senhor permitir.
Pois não.
Uma sobre a hipoteca e elogia Renato Maia, a 22 e a 23.
Também acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Solicito que leia as três moções. Não, essa já foi lida. Só inclui extra pauta. Ok, acata a questão de ordem, inclui esta pauta. Solicito a leitura da moção apresentada pelo deputado Rafael Prudente.
Moção do senhor deputado Rafael Prudente, que manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados ao artesanato do Distrito Federal às pessoas que menciona em homenagem ao Dia do Artesão. requerimento do senhor deputado Bispo Renato Andrade, que requer a realização de sessão ordinária externa no dia 26 de março de 2015, na cidade de Ceilândia, consoante ao projeto Câmara em Movimento. Requerimento do senhor deputado Bispo Renato Andrade, que requer a realização de audiência pública no dia 27 de abril de 2015, às 14 horas, no plenário desta casa, para discutir a situação das feiras permanentes do Distrito Federal.
Eu gostaria, nós temos quórum, nós estamos com 14 deputados em plenário. Eu gostaria de passar a palavra ao nobre deputado Rodrigo Delmasso, dentro do comunicado de parlamentar, e também em seguida ao deputado Arsnio de Ruri.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiramente gostaria também de manifestar aqui o meu pesar a este fatídico assassinato deste nobre policial militar que estava em exercício da sua função e foi brutalmente assassinado. E aqui quero colocar uma sugestão também, aquilo que o deputado doutor Michel colocou, que esta casa possa, deputado Ricardo Valle, expressar o seu luto, que a partir de amanhã, durante 3 dias, eu quero sugerir à mesa diretora, quero sugerir ao deputado Júlio César, segundo secretário desta casa, que amanhã nós coloquemos aqui as bandeiras e sugerimos uma moção a meio mastro e que esta casa entre em luto, em homenagem à bravura desta ação que este policial militar teve aqui no Distrito Federal. Mas também quero citar uma questão que vem matando muitas pessoas aqui no Distrito Federal, que é a falta da gestão na área da saúde. Aqui no Distrito Federal nós temos uma crise que se instala há muito tempo, não é de agora, uma crise no sistema de saúde no Distrito Federal e que o sistema público de saúde já entrou num descrédito. Aqueles que precisam, deputado Vasni, do sistema de saúde do Distrito Federal, não acreditam mais nesse sistema. E para um hospital público, para um centro de saúde ou para uma UPA, muitas vezes a ida daqueles pacientes é levada numa desesperança, que lá eles não vão conseguir resolver os seus problemas. Quero dizer que nós apresentamos, encaminhamos para todos os parlamentares, um relatório inicialmente que fizemos da situação da saúde no Distrito Federal, que muitos dos itens que foram citados não precisam de relatórios. A imprensa muito bem coloca os problemas aqui que existentes no Distrito Federal, mas aqui eu não quero usar o relatório para olhar para trás, para olhar pelo retrovisor, mas sim para pontuar que nós devemos olhar para frente. Nós devemos, a partir deste relatório, de várias recomendações feitas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal, por várias determinações feitas por aqueles conselheiros, feitas pelo órgão de controle interno, feitas por esta casa, nós precisamos tirar aquilo do papel e colocar na prática, porque todos os dias centenas de pessoas são levadas à morte, porque nos hospitais públicos não tem remédio, não tem equipamentos funcionando, diversos leitos fechados por falta de manutenção, deputada Gaciel Maia, diversos leitos fechados sem colocar o atendimento à população, porque não existe manutenção daquilo. Quero aqui chamar a atenção dos nobres parlamentares, quero chamar a atenção de todos, que nós precisamos colocar todas as nossas forças, deputada Thelma Rufino, para resolver o problema da saúde no Distrito Federal. É inadmissível que a saúde do Distrito Federal receba o maior orçamento per capita do país, seja considerada a pior do Brasil. Nós não podemos, e aqui quero dizer que o governo federal contribui muito para a melhoria da saúde aqui do Distrito Federal, mas nós temos que vencer essa avalanche, nós temos que vencer essa avalanche de más notícias e de descaso que acontece na saúde. Quero aqui a conclamar a todos os parlamentares, para que nós possamos colocar nesta casa, deputada Gaciel Maia, uma pauta uma agenda positiva para recuperar a saúde pública do Distrito Federal, que um dia já foi considerada a melhor saúde pública do país e hoje, infelizmente, é considerada uma das piores do nosso país. Nós não podemos aceitar que a saúde pública é da capital da República. E aqui não quero levantar bandeiras partidárias. Aqui eu quero levantar o sentimento de cidadão brasiliense. Nós não podemos aceitar que a saúde pública da capital da República seja considerada a pior do país. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser exemplo para esta nação. Nós temos que ser exemplo da melhoria da qualidade do atendimento. O nosso cidadão não pode ser tratado como cachorro. O nosso cidadão tem que ser tratado como gente. E aqui defendo. O cidadão não pode ser tratado como somente um beneficiário ou um dependente. O cidadão tem que ser tratado como cliente. Ele tem que ser tratado na saúde como cliente, no qual vai receber o... Luiz, seu presidente, quero aqui finalizar. Mais uma vez chamar a atenção. Nós temos uma das melhores instalações hospitalares do país. Nós temos o maior número de médicos per capita do país. Nós temos o maior orçamento per capita do país. Nós temos de tudo para transformar a saúde do Distrito Federal. A saúde do Distrito Federal como a melhor saúde desta nação. Conclamo mais uma vez a todos os parlamentares que nós coloquemos aqui nesta casa. E aqui quero parabenizar o professor deputado Reginaldo Veras, que tem colocado, pautado isso na Comissão de Educação, Saúde e Cultura desta casa, a saúde como uma das principais bandeiras e pautas dentro aqui da Câmara Legislativa. Quero ainda mais citar, senhor presidente, que existem algumas áreas, e aqui eu quero citar os pacientes com epilepsia, que há 14 anos, vou repetir, há 14 anos, deputada Gaciel Maia, Associação Brasiliense das Pessoas com Epilepsia, luta para que a Secretaria de Saúde compre um equipamento para fazer um diagnóstico da epilepsia, para indicar os pacientes de baixa renda para fazer essa cirurgia. É inadmissível que a capital da República não tenha este equipamento nos hospitais públicos. E aqui eu quero enaltecer o trabalho que o deputado Vasni Derrori, junto com a ex-deputada Arlete Sampaio, toda vez que se levantava esse tema, eram guerreiros, levantavam isso. Mas aqui, mais uma vez, quero clamar, porque é inadmissível que a nossa cidade não tenha este equipamento. Falo isso porque a minha filha, para fazer o diagnóstico, eu tive que sair de Brasília e ir para Ribeirão Preto. O Hospital da Universidade Federal de Ribeirão Preto tem este equipamento. E eu não consegui fazer isso na cidade onde eu moro, na cidade em Goiânia também tenho. Não consegui fazer na cidade onde eu moro, na cidade onde a minha filha nasceu, na cidade onde eu decidi constituir família. Quero aqui, mais uma vez, conclamar a todos os parlamentares que a saúde vire a pauta principal desta casa e para que a gente possa, desses 4 anos, o nosso legado, o legado do mandato dos 24 deputados distritais, que a gente possa sair dizendo que contribuímos para melhorar a saúde pública do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. E tem uma questão de ordem, deputado Reginaldo Veras.
Parabenizo o deputado Rodrigo Delmasso por ter levantado essa questão. Hoje, deputado Rodrigo Delmasso, fui visitar o Hospital do Gama, como já o tinha feito na semana passada, há 2 semanas, em relação ao Hospital de Ceilândia. E mais uma vez, volto a dizer, né, a saúde pública do Distrito Federal está na UTI. Não é algo recente, não é responsabilidade única e exclusiva de um governo. Então, a proposta de Vossa Excelência de que todos os parlamentares adotem a saúde pública do DF como uma questão prioritária é urgente e necessária, né? Amanhã iremos votar uma complementação orçamentária para o Hospital da Criança, já levantada aqui pelo deputado Vasni Derrori. A gente tem que votar uma complementação orçamentária para a saúde do Distrito Federal, deputado Vasni Derrori. É inadmissível você ir aos hospitais e ver aquela cena de guerra. Hospital de guerra é o que se transformou a rede hospitalar do Distrito Federal. E conclamo essa casa aqui para que a gente levante o debate da necessidade urgente de se criar o segundo hospital regional de Ceilândia e o segundo hospital regional do Gama. Criando-se esses dois novos hospitais regionais, a gente não estaria melhorando só a saúde do DF, e sim toda a saúde da região centro-oeste do Brasil, incluindo aí o sudoeste de Minas e o oeste da Bahia, onde as pessoas vêm procurar atendimento. E não adianta dizer que são as pessoas de outros estados. O SUS garante o atendimento e compete a nós oferecer esse atendimento e um atendimento com qualidade. Muito obrigado, deputado Rodrigo Dalmasso, pela parte. Obrigado à mesa.
Eu gostaria de esclarecer que Vossa Excelência, deputado Reginaldo Velho, falou em questão de ordem, que o deputado Rodrigo Dalmasso estava dentro do comunicado de parlamentares. No comunicado de líderes, nós podemos fazer a parte. No de parlamentar, não, pelo nosso regimento. Mas parabenizo a Vossa Excelência pelas colocações inteligentes que foram feitas. Antes do deputado Wagner de Rouro usar os 5 minutos que tem direito no comunicado parlamentar, uma questão de ordem da deputada Thelma Rufino.
Senhor presidente, eu solicito a leitura dos requerimentos de minha autoria já apresentado e a votação hoje da extrapauta.
Eu acato a questão de ordem e peço a compreensão dos nobres deputados que não se encontram em plenário que hoje nossa pauta da ordem do dia é de matéria estritamente de deputados, que são projetos, moções, requerimentos, muitos deles imprescindíveis para que as audiências que acontecerão essa semana, até mesmo amanhã, possam acontecer. Portanto, a presença dos deputados em plenário é muito importante. Com a palavra, o nobre deputado Wagner de Rouro, por 5 minutos.
Presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente, servidores da casa, eu gostaria inicialmente de trazer duas observações publicadas no Diário Oficial de hoje do Governo do Distrito Federal. Em primeiro lugar, senhor presidente, foi a sanção do senhor governador da emenda a qual colocou o Ministério Público com acesso ao sistema de execução orçamentária do Distrito Federal. Deputado Júlio, considero uma conquista importante, foi uma emenda de nossa autoria que os senhores deputados aprovaram, não foi sequer nem iniciativa do Poder Executivo e nem a pedido do próprio Ministério Público, mas sim um reconhecimento do papel que o Ministério Público tem a ser desenvolvido aqui no Distrito Federal. Em segundo lugar, senhor presidente, quero aqui, deputado Júlio, que Vossa Excelência transmita ao governador e à sua equipe os nossos cumprimentos pelo recuo na remuneração dos conselhos de governança e transparência, uma vez que, pela leitura que trouxemos ao plenário desta casa e fizemos o debate, isso causaria um dispêndio anual da ordem de R$2.300.000. Além do que a Lei 6.404, no que diz respeito aos seus artigos 138 e 161, dispõe da matéria dos conselhos de administração e do conselho fiscal. A Lei da Sociedade Anônima não prevê esse conselho, ainda que bastante inteligente, o governador tem apresentado a esta casa como uma promessa de campanha e que pode ser feita, contudo, sem o respaldo da legislação federal e isso, consequentemente, sem compromisso financeiro. E eu, portanto, felicito, porque isso dá, com certeza, o governador vai ter a participação da sociedade civil em conselhos de governança e transparência, o que ajuda a dar maior respeitabilidade às nossas empresas públicas. Mas eu quero aqui, senhor presidente, trazer hoje dois assuntos, para mim, extremamente caros. Na próxima semana, nós vamos realizar, no dia 26, uma audiência pública para tratar de uma matéria silenciosa, deputado Ricardo Valle, que é o setor de abastecimento aqui próximo de Brasília, lindeiro a Brasília, é um setor que ao longo dos anos veio sendo ocupado a sua área verde, que anteriormente era previsto uma via férrea. E isso permeia aproximadamente uns 800 lotes, com uma média em torno de 130, 140 e eventualmente 150 metros por cada um dos lotes. Entretanto, um despacho que foi realizado no dia 6 de janeiro deste ano, a partir de uma solicitação da Associação Comercial Industrial do SAAM e por um projeto que nós apresentamos aqui, e na época, quando nós apresentamos esse projeto, nós assumimos, com total abertura, deputado Ricardo Valle, que esse projeto é um projeto de iniciativa do Poder Executivo, mas também é uma contribuição do nosso mandato para Brasília e para o Distrito Federal. Naturalmente, em sendo alienado, o governo do Distrito Federal, na empresa Terracap, vai ser robustecido de um valor extremamente significativo na sua receita. Então, eu, naturalmente, quero aqui deixar a minha contribuição nesse debate, que ao você apresentar a proposta da concessão real de uso, você deixa o empresário e, consequentemente, a mesma condição que ele terá para fazer um investimento num terreno que é efetivamente seu, tem total diferenciação. Porque eu, quando faço um investimento, eu tenho que ter a certeza, ou pelo menos, que eu estou investindo em um local que seja da minha propriedade. Ora, a concessão real de uso não é de propriedade desse ou daquele cidadão ali no SAAM. Claro, a concessão real de uso é um instituto que existe porque, eventualmente, o Estado pode entender que aquela área é de interesse dele. Olha, eu não consigo entender como dois fundos de quintal ou dois fundos de lotes possa interessar ao governo, eventualmente, naquela região. Por isso, eu quero propor aqui, quero ser absolutamente claro, que a concessão real de uso ou alienação seja ambos opção desse ou daquele contratante desses lotes ali na região do SAAM. Então, eu faço essa primeira ponderação. A segunda ponderação, senhor presidente, que eu quero trazer aqui, na última sexta-feira, pela manhã, visitei a cidade de Braslândia, três escolas, e ontem visitei na cidade de Planaltina 6 escolas, deputado Ricardo Valle. Considero extremamente relevante, deputada Agaciel Maia, e tenho comentado com o deputado Reginaldo Veras a importância que é a visita às escolas. E eu hoje gostaria de chamar a atenção, deputado presidente, à escola JK no Mestre Darmas. A escola JK no Mestre Darmas é uma escola que tem aproximadamente 950 crianças. 950 crianças. A sua telha é de zinco. As suas paredes são de amianto. Uma escola que tem aproximadamente 20 anos, funcionando com absoluta precariedade. Portanto, hoje, em conversa com o secretário Júlio, quero levar ao secretário um amplo espectro das reais necessidades que nós temos observado nessas visitas. A escola JK, ela é prevista como a escola prioridade de ser demolida e ser construída num terreno pequeno, entretanto, numa área absolutamente adensada do ponto de vista populacional. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui da tribuna desta casa e tendo a parceria dos colegas deputados. E Vossa Excelência, como presidente da comissão, sabe que as emendas impositivas, aprovada a emenda da lei orgânica aqui nesta casa, determina que as emendas impositivas serão direcionadas à área da educação, à área da saúde e à área da infraestrutura. Portanto, deputado Júlio, a partir daí, a Câmara Legislativa, com as emendas dos senhores deputados, as emendas impositivas deveria sim ser colocadas, sobretudo no que diz respeito à educação e à saúde. Portanto, eu faço apelo aqui ao nosso presidente da Comissão de Educação que monte, pela sua comissão, um processo de acompanhamento das execuções do orçamento direcionado à saúde e à educação para dar qualidade de vida para as nossas crianças e para a população do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Agradeço ao deputado Wagner de Rouro. E o último inscrito no comunicado de parlamentar, deputado Ricardo Vale, gostaria de chamar a atenção para os demais colegas que estão no cafezinho ou estão no gabinete, que em seguida nós votaremos algumas matérias de interesse dos próprios deputados. Com a palavra o nobre deputado Ricardo Vale, por 5 minutos.
Senhor presidente Agaciel Maia, senhoras e senhores deputados, primeiramente, eu também quero me solidarizar, né, com o acidente lá envolvendo o sargento Reinaldo, mais um PM, né, que é vítima da violência dessa cidade. E logo ele, né, que foi fazer uma ação no sentido de proteger mais uma mulher que estava sendo violentada. E, infelizmente, né, aquele delinquente que já estava errando em agredir uma mulher, acaba atirando e matando mais um policial. Mais um episódio lamentável, né, em nossa cidade. Então, eu queria me solidarizar com a família, com a corporação, né, e dizer o seguinte: o Distrito Federal, essa questão da mulher está muito grave. A gente tem dados que em todo o país, né, as mulheres têm sido vítimas da violência e é preciso um basta. Então, queria dizer que na semana que vem também, a Comissão dos Direitos Humanos, no dia 25, vai estar fazendo aqui uma sessão para discutir, uma audiência pública para discutir essa questão da mulher. A violência contra a mulher está muito grande no Distrito Federal. O Distrito Federal é uma cidade que tem um dos maiores índices de violência contra a mulher e a gente precisa discutir e debater esse tema. E, infelizmente, né, violência só gera violência. Eu tenho dito aqui, nesta casa, e a gente precisa discutir e dar um basta. O nosso país, a nossa cidade está muito violenta e, infelizmente, é mais um trabalhador, mais um PM que acaba sendo vítima desse caos que está se tornando a nossa sociedade e, evidentemente, também a nossa cidade. Mas eu me inscrevi também para falar, e aqui foi dito sobre a manifestação do dia 15, onde centenas, milhares de pessoas do país saíram às ruas para manifestar contra o governo federal, né, contra a política econômica, a favor do impeachment da presidente. Enfim, segundo a imprensa, mais de um milhão de pessoas estiveram nas ruas. E a gente acha legítimo, né, legítimo. A própria presidente da República falou muito bem que é legítima as manifestações, mas o que não dá para admitir é essa disseminação do ódio, né, essa violência, essa essa tentativa de criminalizar um partido político, no caso o PT, né, criminalizar a política, E, lamentavelmente, essa manifestação chamada pelo PSDB, o grau de acirramento, de ódio, de tensionamento provocado, né, em função das lideranças desse partido e incentivado pela grande mídia. A grande mídia participou, tem participado dessa tentativa de se dividir o país, de criar toda essa onda de ódio no nosso país. Infelizmente, chegaram ao ponto de pedir a volta da ditadura militar. Né? Você via que tinha várias pessoas, várias manifestações, faixas, pedindo a volta da ditadura. É um absurdo. Né? É um absurdo o que a gente viu no dia 15. É uma manifestação que poderia ser tranquila, legítima, no sentido de buscar as melhorias do país. A gente viu uma série de manifestações que não tinha nada a ver. Né? Até o Paulo Freire, tinha pessoas se manifestando contra o Paulo Freire. É um absurdo. Mas, em compensação, e eu tive a oportunidade de estar lá, no dia 13, vários trabalhadores, atendendo um chamado da CUT, Central Única dos Trabalhadores, estiveram também, segundo a imprensa, quase 500 mil trabalhadores, em vários locais, em vários estados do país, e aqui no Distrito Federal foi na rodoviária do Plano Piloto, e eu estive lá, uma atividade extremamente... uma atividade extremamente pacífica, onde aproximadamente 3 mil trabalhadores clamava por democracia, clamava pela reforma política nesse país, contra a corrupção, uma manifestação extremamente tranquila e que nos deixa muito feliz, né, de ver trabalhadores lutando por um país melhor, por uma cidade melhor. Então, se no dia 15 foi uma manifestação assim, de muito ódio, de muito preconceito, de muito, inclusive, homofóbica, no dia 13 foi uma manifestação extremamente tranquila, onde os trabalhadores saíram à rua para defender, né, contra o golpe que a gente tem visto alguns setores pregar nesse país. Então, fui, participei, achei extremamente importante e acho que é isso, né? Pegar as pessoas de bem que estiveram no dia 15 nas ruas, pegar as pessoas que estiveram no dia 13, e a gente precisa realmente de uma reforma política nesse país. O Brasil precisa acabar com a corrupção e não tem jeito de acabar com essa corrupção se não houver uma reforma política profunda em nosso país. E nós, parlamentares dessa casa, precisamos entrar nesse debate. Nós que somos políticos, sentir o clamor das ruas. Esse sistema político que está vigente em nosso país está falido. O financiamento privado de campanha gera corrupção. Né? Tem gerado corrupção. Essa questão da Petrobras, todos nós sabemos disso, é em função dos financiamentos de campanha. Então nós precisamos também, a gente sabe que essa questão é a questão que se resolve lá no Congresso Nacional, mas é obrigação de nós, políticos, aqui dessa casa também, fazer esse debate. Nós precisamos de uma reforma política nesse país. E nós temos que fazer esse debate aqui também nessa casa, porque, senão, a gente não freia e não acaba essa corrupção em nosso país. E não adianta a gente ficar dizendo que não é com nós, que o problema é lá, né, que o problema é lá para o Congresso Nacional. A corrupção atinge, né, todos os parlamentos, atinge todos os governos e a gente precisa dar um basta nisso, que infelizmente a corrupção acaba diminuindo a igualdade em nosso país, provoca a descrença na política e nos políticos, e nós temos que ter, essa casa tem que ter a responsabilidade de fazer esse debate aqui com muita firmeza, né, e chamar a população do Distrito Federal a juntos marcharmos em direção ao Congresso Nacional e urgentemente mudar esse quadro político e fazer essa reforma política que o país tanto precisa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço ao nobre deputado Ricardo Valle. Encerrado o comunicado de parlamentar, há expediente sobre a mesa. Solicito ao deputado Bispo Renato Andrade que faça a leitura.
moção de autoria do deputado Dr. Michel, que manifesta, e outros deputados, que manifestam voto de pesar à família do policial militar Reginaldo Francisco Vieira. Requerimento de autoria da deputada Thelma Rufino, que requer a realização de audiência pública para debater a viabilização da proposta de requalificação do centro de Taguatinga. Requerimento de autoria da deputada Thelma Rufino, que requer a realização de audiência pública para acompanhar as providências do Poder Executivo relativas à requalificação do centro de Ceilândia. Requerimento também da deputada Thelma Rufino, que requer a realização de audiência pública para debater a viabilização da implantação da via Interbairros. Senhor presidente, aproveito também para pedir a Vossa Excelência que sejam incluídos todos os requerimentos lidos hoje na ordem do dia.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, e solicito a inclusão de todos os expedientes lidos hoje na ordem do dia. Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmas. Questão de ordem.
Senhor presidente, queria pedir a retirada do item 109 da pauta de hoje. Numa conversa agora que eu tive com o deputado Israel, com o deputado Reginaldo Veras, vamos fazer uma avaliação de como fazer melhor esse caminhamento. Então, para que a gente possa chegar a um consenso, né, peço a retirada do item 109 da pauta.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Consulto os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens de 1 a 102 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia e itens extra pauta. Não havendo manifestação em contrário, solicito ao secretário que proceda à leitura do primeiro item para votação. Consulto também aos líderes. Se há acordo para votar os itens 103, 104, 105 e 106 em bloco pelo processo simbólico, tendo em vista tratar de projeto que inclui no calendário oficial do Distrito Federal de datas comemorativas. Há acordo, portanto, havendo acordo, solicito ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para votação em bloco.
Item 103, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1210 de 2012, autoria do deputado Chico Vigilante, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a festa dos estados gospel a ser realizada na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico de Samambaia. Item 104, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 445 de 2011, de autoria do deputado Eliana Pedrosa, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Feira Internacional de Negócios do Artesanato Finar. Item 105, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 335 de 2011, de autoria do deputado Joy Vale, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Expogama. Item 106, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 567 de 2011, de autoria da deputada Celina Leão, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Encontro Brasília Moto Capital.
Em discussão, os projetos de lei de número 1210 de 2012, 445 de 2011, 335 de 2011 e 567 de 2011. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que foram favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Os projetos de lei 1210 de 2012, 445 de 2011, 335 de 2011 e 567 de 2011 estão aprovados com a presença de 13 deputados em primeiro turno.
A presidência dos trabalhos anunciar a presença do secretário de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Marcos Paco.
Seja bem-vindo, secretário. Vossa Excelência já esteve conosco na reunião de líderes. Pelo visto, está gostando de ficar aqui na Câmara. Se sinta em casa. Consulta os líderes se há acordo para votar o requerimento e moções em bloco pelo processo nominal. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para votação em bloco.
Item 107, discussão e votação em turno único da moção número 18/2015 do deputado Roberto Negreiros, que manifesta voto de louvor e parabeniza a senhora Liane Martins Colares pelo trabalho e empenho na causa das pessoas com deficiência. Item 108, votação em turno único do requerimento número 4/2015 da deputada Sandra Farage e outros, que requer à mesa diretora que sejam tomadas providências no sentido de constituir a comissão especial em defesa da educação infantil na rede pública do Distrito Federal.
Questão de ordem. O item, o item 109 foi acatado a questão de ordem. É o próximo.
É o 108 também, senhor presidente. Sim. Eu gostaria de...
Acata a questão de ordem, fica o 108 e 109 retirado da pauta.
Muito obrigado.
Item de número 110, discussão e votação em turno único do requerimento 1254/2015 do deputado Rodrigo Delmasso, que requer a realização de audiência pública no dia 30 de março de 2015, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater a regularização dos templos religiosos do Distrito Federal. Item 111, discussão e votação em turno único do requerimento 1255/2015 do deputado Rodrigo Delmasso, que requer a realização de audiência pública em 16 de junho de 2015. Às 19 horas, no plenário desta Casa Legislativa, para debater as questões relacionadas à exploração de atividades turísticas e de lazer na enseada Beira Lago, próximo à Ponte Juscelino Kubitschek, no setor de Clube Sul, trecho 2, item 112. Discussão e votação em turno único do requerimento 1244/2015 da deputada Celina Leão, que requer a realização de audiência pública no Teatro de Sobradinho, localizado na quadra 12, área especial sem número, Sobradinho, no dia 30 de abril de 2015, às 19 horas, para debater as questões relacionadas ao transporte público da região norte do Distrito Federal. Item 113, discussão e votação em turno único do requerimento 1252/2015, do deputado Rodrigo Delmasso, que requer a realização de audiência pública no dia 25 de junho de 2015, às 19 horas, no setor de Chacra Chagas, conjunto 9, Chacra 9, Lúcio Costa, para debater as questões relacionadas à infraestrutura e regularização do mencionado setor de chácaras. Item 114, discussão e votação em turno único do requerimento 1225 de 2015, do deputado Juarezão, que requer a realização de sessão ordinária externa no mês de junho de 2015, em homenagem aos 82 anos de Braslândia, dentro do projeto Câmara em Movimento. Item 115, discussão e votação em turno único do requerimento 1250 de 2015, do deputado doutor Michel, que requer a realização da sessão ordinária externa no mês de maio de 2015, em homenagem ao aniversário de Sobradinho, dentro do projeto Câmara em Movimento. Itens extra-pauta. Discussão e votação em turno único da moção 22/2015, do deputado Júlio César. Discussão e votação em turno único da moção 23/2015, de autoria do deputado Júlio César. Discussão e votação em primeiro turno da moção número 024/2015, de autoria do deputado Rafael Prudente. Discussão e votação em turno único da moção número 025/2015, de autoria do deputado doutor Michel e outros. Discussão e votação em turno único do requerimento número 272/2015, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade e outros. Discussão e votação em turno único do requerimento 273/2015, do requerimento de autoria do deputado Bispo Renato. Discussão e votação em turno único do requerimento 272/2015, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade e outros. Discussão e votação em turno único do requerimento 273/2015, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade. Discussão e votação em turno único do requerimento 1274/2015, de autoria do deputado Thelma Rufino. Discussão e votação em turno único do requerimento 1275/2015, de autoria do deputado Thelma Rufino. Discussão e votação em turno único do requerimento 1276/2015, de autoria da deputada Thelma Rufino. É só, presidente.
Eu gostaria de a matéria está em discussão e requerimento e moções lidas pelo secretário. Não havendo quem queira discutir, nós vamos fazer a votação pelo processo nominal. Eu gostaria de, inicialmente, de justificar a ausência da deputada Liliane Ruris, que está acompanhando sua filha numa cirurgia em São Paulo, bem como também justificar a ausência da nossa presidente, que por um compromisso externo não está presente hoje na sessão. Portanto,
A votação é pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis aos requerimentos votem sim e os contrários votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação. Requerimentos e moções.
Deputado Gaciel Maia.
Sim.
Sim. Deputado Bispo Renato. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Michel. Ausente. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputado Juarezão. Sim. Deputado Júlio César. Sim. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputado Lira. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Professor Reginaldo Veras. Sim. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Rafael Prudente. Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Ausente. Deputado Ricardo Vale. Sim. Deputado Roberto Negreiros. Sim. Deputado Rodrigo Delmasso. Sim. Deputada Sandra Farage. Ausente. Deputada Thelma Rufino.
Sim.
Sim. Deputado Vasli de Rori. Deputado Vasli, sim. Deputado Elton Luiz. Deputado Elton Luiz. Ausente. Deputada Celina Leão. Ausente.
É, com 14 votos sim e 10 ausências, estão aprovados os requerimentos e moções aqui apresentados. É, gostaria de informar o plenário, antes de fazer o encerramento, primeiro agradecer, não ficou nenhuma moção nem requerimento que não fosse votado, cumprimos todos os itens da ordem do dia, portanto, agradeço a todos os deputados presentes.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, é para comunicar a essa casa que nós protocolamos o dia de hoje e queremos que vá a debate público um substitutivo da nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, ao projeto que trata das administrações. Portanto, nós fizemos um substitutivo, nós estamos mantendo as regiões administrativas, questão de diminuir cargos. É uma atribuição do governador do Distrito Federal e ele está delegado por essa Câmara Legislativa. Se ele quiser diminuir em 60%, como ele falou, o número de cargos comissionados, ele está autorizado. Agora, do ponto de vista da nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, é fundamental que se mantenha as regiões administrativas inalteradas. Não tem por que acabar com o Vajão, acabar ali com a Candangolândia e com outras, Bandeirantes. Então, nós estamos mantendo todas e estamos especificando a real situação do Conselho, que ficou muito vago no projeto que veio do Executivo. Portanto, está aí, protocolado na mesa, o nosso substitutivo, que nós queremos que seja feito o debate do projeto do governo e do nosso substitutivo, em todas as comissões, nas audiências públicas, nas comissões gerais, e nós vamos, inclusive, disponibilizar para todas as associações de moradores dessas cidades o ponto de vista da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Respondendo à questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Vasnes, só um instante que eu concedo a questão de ordem, Vossa Excelência. Respondendo à questão de ordem, Vossa Excelência, só existem dois caminhos a ser seguidos por esse projeto no que diz respeito à extinção, ou ampliação ou redução, conforme seja dado o nome, das administrações regionais. É, ou o governo retirar o projeto, apresentar um novo projeto, ou a apresentação de um substitutivo, mantendo a quantidade ou reduzindo ou aumentando. Então, as duas formas de processo legislativo que pode ser resolvida essa questão. Portanto, eu agradeço a participação do deputado Chico Vigilante e concedo uma questão de ordem ao novo deputado Asni de Rouri.
Senhor presidente, eu quero manifestar minha solidariedade aos servidores dessa casa que trabalha no arquivo. Vossa Excelência foi vice-presidente da casa, nós estivemos na última gestão, atualmente a deputada Celina, e há fatos que nós não temos controle, é da própria circunstância do clima. E a intensidade das chuvas gerou um processo de vazamento no arquivo, que situa-se na garagem do pavimento inferior, e isso comprometeu várias caixas, inclusive documentos da origem dessa casa. Eu quero aqui me solidarizar-se com os servidores daquela seção, que são bastante empenhados. São servidores que, inclusive, fiquei extremamente, deputada Thelma, viu, deputada Thelma, deputada Gaciel, a sensibilidade foi tal que eu cheguei a ver alguns servidores chorando em ver o material danificado com as águas da chuva que infiltraram no arquivo. Portanto, eu, naturalmente, já é de conhecimento da mesa diretora, e eu tenho certeza, eu mesmo tive a oportunidade de conversar com o secretário-geral Valério, que também já está tomando providência no sentido de corrigir para evitar futuros vazamentos dessa sessão.
Eu acolho a questão de ordem, Vossa Excelência, comunicado, solicito assessoria de plenário que transcreva o pronunciamento de Vossa Excelência e que enderece a presidência dessa casa para que adote as providências cabíveis. Pergunta algum parlamentar que se quer ainda fazer algum pronunciamento, alguma questão de ordem? Não havendo mais quem queira se manifestar, declaro encerrada a presente sessão.